Deus falou isso e o salmista também. E a quinta, na vida diária, carregamos um santuário portátil. Richard Foster. Bom, o que eu quero falar para vocês é algo que não é novo para talvez a maioria, é algo que muitos já estão acostumados a ouvir, não tenho a pretensão de trazer algo novo assim, mas que é algo muito básico, que é algo essencial para a vida de cada um, é algo de uma importância vital no nosso caminhar diário. Foi, no passado, muito importante, é hoje, e à medida que se aproxima do fim, a importância parece que ela cresce. Parece que a atenção dada a este assunto está aumentando. Então, é muito importante. É muito básico, mas é essencial. É algo que antecede qualquer obra, é algo, digamos que é um ministério que antecede qualquer outro ministério. Em Atos 13, se vocês quiserem abrir comigo, Atos 13, versículo 1. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor, e algumas outras traduções dizem enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partisse. Então, antes que o ministério de Paulo, do apóstolo Paulo, antes que Paulo fosse enviado e se tornasse um dos ícones da igreja da época e até hoje, eles estavam ministrando ao Senhor. Então é algo que antecede o envio, é algo que antecede o ministério, os cinco ministérios que está em Efésios 4, é algo que antecede qualquer obra. E é sobre isso que eu quero falar. No princípio, foi chamado assim de um encontro com Deus na viração do dia. Em Gênesis diz isso. Depois, um andar com Deus, com Noé, Enoque. Depois vemos a palavra sacerdote e sacerdócio e assim por diante. Temos vários termos e várias palavras que definem isso. Como aprendi com a Elisa, pode-se resumir tudo em comunhão com Deus. Então, ministério ao Senhor, o que eles estavam fazendo pode se resumir em comunhão com Deus. Desde o princípio até o fim está isso. É algo que Deus anseia, é algo que Deus busca, é algo que Deus procura, é a comunhão com Ele diária. E há vários termos para isso. Mas o termo que eu quero me deter, que aparece de Gênesis a Apocalipse, é sacerdócio. Então, em Gênesis, está lá Melquisedeque, sacerdote do Senhor, e aí percorre por toda a Bíblia até o fim, e Apocalipse tem lá que ele nos constituiu sacerdotes. Então, isso percorre a Bíblia toda, então é esse termo que eu vou usar para definir o que eu quero falar, ok? É algo que, por muito tempo na igreja, ficou meio apagado. É algo que temos pouca luz hoje. assim, não de devocional, não de comunhão com Deus, mas uma real função sacerdotal é algo que temos pouca luz hoje. Não estamos completamente no escuro, não estamos sem luz nenhuma, mas não temos muita revelação disso. Parece que quando se trata desse assunto, parece que o rompimento é mais demorado, parece que não entramos tão fácil nessa realidade, sendo que é algo que está desde o princípio até o fim. E é algo que Deus anseia para todos nós, é algo que Deus quer de nós, e é algo que Ele proporcionou para nós, mas é algo que parece que não conseguimos entrar nessa realidade. Quando se trata de sermos sacerdotes, parece que a casca engrossa. Mas, como eu falei, é algo básico, é algo essencial, é algo vital para os nossos dias. É algo que dará uma real mobilidade ao corpo de Cristo em nossos dias. Por que eu falo isso? Porque sem ministrarmos ao Senhor, sem nos apresentarmos diante dele como sacerdotes, a conexão com ele está cortada. Logo, a comunhão uns com os outros não ocorre. Então é algo que precisamos entrar nisso para que o corpo de Cristo possa ter uma real mobilidade em nossos dias. Podemos ver algumas coisas acontecendo ao redor do mundo em relação a isso. São alguns focos, não é muito, mas está começando a. Podemos dizer que está se tornando significante, significativo. A igreja está começando a orar. E não. Talvez não como no passado, assim, alguns poucos orando, mas a igreja ao redor do mundo tem se disponibilizado para orar. E orar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, algo Deus está fazendo, há um mover de Deus voltado para isso. Deus está nos encaminhando. Deus, aos poucos, está sendo assim, digamos que de uma forma lenta, ao nosso ver, ok? Mas Deus não está parado, Ele está movendo. E é algo que Ele vai fazer antes que Ele volte. É algo que precisa ocorrer antes da aparição de Jesus. E é garantido que vai ocorrer, ok? Então vamos lá. O que é um sacerdote? Então, sacerdote é uma pessoa consagrada a Deus, ou seja, é uma pessoa que foi separada para ministrar diante do Senhor. É uma pessoa para que foi chamada para estar em intimidade com ele. É uma pessoa que foi chamada para estar diante da face dele. É uma pessoa que foi chamada para adorá-lo na beleza da sua santidade. É uma pessoa que foi chamada para oferecer a ele sacrifícios espirituais. É uma pessoa que foi chamada para adentrar no Santo dos Santos. E para ter comunhão com ele, para ouvir a voz dele diretamente. Então, traduzindo assim, um termo, poderia-se dizer que é isso. Há muitas funções do sacerdote no Velho Testamento, mas basicamente é isso. É uma pessoa que foi separada para estar diante de Deus, ministrando a ele. Ok? Que Apocalipse diz que ele nos constituiu sacerdotes para ministrarmos a seu Deus e Pai. Ok? É algo muito profundo, é algo muito alto estar diante da face do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, daquele que é soberano, do Criador do Universo. É algo muito alto, é algo muito profundo. Mas, como eu falei, é algo básico para nós. É algo essencial. Como que algo tão profundo, tão alto, pode ser algo tão básico? Abre comigo em Isaías 57. Eu vou dar um exemplo. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Como que um Deus que habita num lugar alto, como que um Deus que habita nas alturas, como que um Deus que é santo habita com aquele que é humilde de espírito, contrito de espírito? Então, há um paradoxo aí. E é a mesma coisa com o sacerdócio. É algo alto, é algo profundo, mas é algo básico. E assim, em toda a Bíblia, nós podemos ver esses paradoxos ocorrendo. Parece que Deus gosta bastante disso. Talvez para quebrar um pouco nossa forma de pensar, né? Então, e algo tão alto, tão profundo e tão básico, só pode ser assim porque Ele que idealizou e Ele que constrói isso. Como Ele gosta, parece que Ele gosta dessas coisas, desses contrastes, então é algo que não é diferente com o sacerdócio. Como começa nele, e como Ele idealizou isso, é algo assim, tipo, de um alto, mas básico. E Ele proporciona todos os meios para que isso ocorra nas nossas vidas. Ele disponibiliza para que o sacerdócio possa ocorrer, mesmo sendo algo tão maravilhoso, mesmo sendo algo que é tão sublime. Isso pode ocorrer em nossas vidas diárias, assim. E só pode ocorrer porque Ele disponibiliza os meios para que isso ocorra. Eu queria ver como que os meios são disponibilizados para que entremos nessa vida. É óbvio, é algo muito óbvio. Jesus Cristo, através da vida de Jesus, temos os meios, foi nos proporcionado entrar nisso. E aí eu separei três pontos que mostram isso. Primeiro ponto: o sangue de Jesus nos comprou para sermos sacerdotes. Apocalipse 1. Então, primeiro ponto, o sangue nos comprou. O sangue de Jesus nos comprou. Apocalipse 1. Versículo 5, versículo 6. E da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 5, versículo 9 e 10, diz praticamente a mesma coisa. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Amém? Então, começa com Jesus. Ele derramou o sangue e, através do seu sangue, ele nos comprou para entrarmos nessa vida. É algo que não é para poucos. Diz em Apocalipse 5 que gente do mundo inteiro foi comprada para isso, com um propósito. Então, o sangue de Jesus comprou a mim, comprou a vocês. Para isso, com uma finalidade, com um propósito. Qual é esse propósito? E ele os constituiu reino e sacerdotes. Então, ele comprou, por meio do seu sangue, a cada um de nós, eu creio, para sermos sacerdotes. Ok? É algo que, assim, Efésios diz dos ministérios, que ele deu a uns para apóstolos, outros para profetas. Então é algo que está um pouco restringido, não é todos. Não são todos que são apóstolos, não são todos que são profetas. E aí há uma crise, eu vejo assim, uma crise na galera assim, da minha idade, porque, ah, qual é meu ministério? Ah, qual é meu ministério? Para que eu fui chamado? Então começa com isso. Você foi comprado para ser sacerdote e ministrar a Deus. Ok? É algo que posso dizer que é mais alto do que ser apóstolo. É mais alto do que ser evangelista, pastor, mestre, profeta. Porque Efésios diz que estes homens foram designados para edificar o corpo, para ministrar para as pessoas. E eu não estou menosprezando e diminuindo estes ministérios, mas o ministério sacerdotal é para estar diante de Deus, é para ministrar a Deus. Ok? Segundo ponto. A sua carne abriu caminho. Por que que abriu caminho? Vai comigo para Levíticos 16. Um pouco antes, nós vemos que os filhos de Arão pecaram diante de Deus e foram consumidos pela presença de Deus. E aí parece que o caminho para o Santo dos Santos foi fechado. Levítico 16, versículo 2 diz: O Senhor disse a Moisés: Dize a teu irmão Arão que não entre a qualquer hora no lugar santíssimo, do véu para dentro, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, Deus restringiu a entrada dos santos. Ele barrou. E só era permitido entrar um homem uma vez no ano. Um dia no ano, melhor dizendo. Mas em Jesus, em Hebreus, nós vamos ver que mudou essa situação. Nós fomos comprados para exercer uma função e estava barrado o lugar, estava fechado o lugar na qual exerceríamos esta função, no qual exerceríamos isto. Não tem como exercer bem o sacerdócio se não estivermos diante de Deus. Ok? Só que o caminho estava fechado. Vai comigo para Hebreus. Hebreus capítulo 9. É maravilhoso o livro de Hebreus, assim, recomendo que leiam, se acredito que o Espírito nos despertará para essa realidade, e aquele que, tipo, estiver queimando por este assunto, vá para o livro de Hebreus, leia o livro de Hebreus, medita no livro de Hebreus, que é maravilhoso. Não dá para ler tudo que está em Hebreus agora. Então vamos, Hebreus 9, versículo 7 e 8. Mas na segunda tenda somente o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos seus pecados do povo, pelos pecados do povo cometidos por ignorância. Com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não estava revelado, enquanto a primeira tenda ainda existe, ou seja, o caminho estava fechado. Versículo 11 e 12. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Pula para o capítulo 10, versículos 19 e 20. Vimos no capítulo 9 que o caminho para o santo dos santos não estava revelado. Capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, da sua carne. Então ele nos comprou para sermos sacerdotes e ministrarmos diante de Deus. Mas não apenas isso, ele abriu o caminho para que pudéssemos estar diante de Deus exercendo aquilo pelo qual fomos comprados. Então, hoje, posso afirmar que o caminho para o Santo dos Santos não está fechado, está aberto. Nós entramos nele, nós conhecemos este caminho, é uma outra história. Mas ele está aberto, ele está acessível. Jesus não vai vir novamente e derramar seu sangue e morrer na cruz para abrir novamente o caminho. Para abrir novamente, para dar-nos acesso ao lugar santíssimo. Ele já fez isso. Está feito. Nós somos comprados e ele abriu o caminho. Ok? Terceiro ponto. E o seu sangue nos purifica. Hebreus capítulo 9, volta aí, versículo 13 e 14. Porque, se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado, por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. Ou seja, o sangue de Jesus está nos purificando para ministrarmos ao Deus vivo, para servirmos ao Deus vivo. Vimos que o sacerdote não podia entrar sem sangue. Mas por meio do sangue fomos comprados. Por meio do corpo de Jesus o véu foi rasgado, abriu o caminho. E o sangue dele nos purifica para entrarmos. Então ele disponibilizou todos os meios possíveis para que pudéssemos exercer bem a nossa função, aquilo pelo qual fomos comprados. Ok? Ficou bem claro isso? E Apocalipse 1:5 também diz isso, nós já lemos. Então, você é sacerdote porque você foi comprado pelo sangue de Jesus, ok? Você tem um ministério hoje, você sabe que o seu ministério, se você tem dúvida de alguma coisa, então saiba que o seu ministério é o de sacerdócio, o de sacerdote. É o ministério de sacerdócio. Você tem a responsabilidade de ministrar a Deus. Você foi comprado para isso. Ok? Agora eu vou mudar um pouquinho. Vai comigo para Êxodo 19. E este capítulo, esses versículos que eu vou ler, é algo que o ano passado, no segundo semestre, principalmente, lá no CPP, nós fomos muito impactados através da vida do seu Roberto ministrando a nós isso. E é algo que, assim, o coração de Deus está exposto nesses versículos, está aberta, assim. Vamos ler. Versículos 4 até o 6. Êxodo 19, versículos 4 ao 6. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Nesse versículo 4, eu posso ver, assim, uma certa semelhança com o que eu acabei de falar. Jesus veio, nos comprou e nos introduziu nesta vida. Então, vistes o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Então, Jesus abriu o caminho para nos levar diante da presença viva de Deus. Então, ele está nos levando a Deus. Então, ele está nos transportando. Nos comprou, nos tirou de algo. Estávamos feitos escravos à venda e fomos comprados por ele, por alto preço, o seu sangue. E ele nos trouxe, nos reconciliou, nos trouxe até este lugar, até esta posição que é diante de Deus. Versículo 5: Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Eu queria recomendar um livreto a todos, Ministério ao Senhor, tem sido de muita edificação para a minha vida, tem acrescido muito para mim, e explica um pouco sobre o que é ministrar ao Senhor. E explica um pouco isso de Êxodo 19, que é uma condição para sermos um reino de sacerdotes. Se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança. Então, neste livreto, você vai ver que ministrar ao Senhor antes de qualquer coisa é esperar nele para ouvir a sua voz. E esta é uma condição para chegarmos a sermos um reino de sacerdotes. Ouvir a voz de Deus e guardar a sua aliança. Então, logo no comecinho da Bíblia, não tão assim no começo da história, mas também é quase lá, Deus está abrindo seu coração. Eu quero que vocês sejam um reino. E um reino de qualquer forma? Não, um reino de sacerdotes. E aí, no fim da Bíblia, em Pedro, 1 Pedro 2,9, todos conhecem, acredito. Primeira Pedro 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Êxodo, Deus está falando, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, sereis um reino de sacerdotes. Aqui Pedro está afirmando que nós somos sacerdócio real. Por quê? Porque Jesus fez isso por nós. Nós fomos comprados para isso. Ele nos constituiu, diz Apocalipse. Somos constituídos e podemos afirmar que somos sacerdócio real. Ok? Então, do início ao fim, como Christopher disse, o assunto da Bíblia é um reino. Deus quer um reino na terra. Ele quer habitar na terra. Mas o reino não é de qualquer forma. Diz que é um reino de sacerdotes, ok? Dentro disso, eu vou abordar duas coisas assim, que eu vi. E uma delas, assim, esses dias meditando e orando nisso, eu fiquei muito impactado, assim, muito... Parecia que não parava de pensar nisso. Então, uma das coisas que eu quero falar, que na verdade aí... esse um ponto, digamos assim, seriam duas coisas, é que é algo individual, mas é algo coletivo. Ok? Se vocês quiserem anotar, vou beber água. Então, é algo para mim, para você, mas é algo para nós também. Cada um de nós temos a responsabilidade de entrarmos nesta vida, nesta prática, porque fomos comprados para isso. Mas... o objetivo de Deus seria realizado, estaria completo, se apenas eu entrasse nessa vida? Não, porque em Êxodo diz o quê? Que ele quer um reino de sacerdotes. Ok? Então, Começa em mim, começa em você. Jesus comprou a mim, comprou a você, mas não para em mim, não para em você. Progride para o todo. Vai para o todo. Então tem um início, mas tem um objetivo. Não para, não finaliza no começo. Ele quer chegar em um ponto. Então não para em mim. Não para em você, não para em você. Tem que progredir para o corpo, para o todo, ok? Eu estava lendo algumas coisas essa semana e, assim, Deus quer habitar na terra. E ele virá habitar na terra. Mas se apenas o meu relacionamento com ele, se apenas eu estiver exercendo o sacerdócio, ele não pode vir habitar na terra. Ele me visita, ele se encontra comigo, mas logo ele também se vai. Porque ele não pode permanecer, ele não pode habitar apenas com um. Ele não quer isso e ele não vai fazer isso. Ele quer um povo, e tem uma amiga que vai falar melhor sobre isso. Mas ele quer um povo porque ele quer habitar com este povo. E é este povo, é o todo, que vai permitir que ele venha de forma permanente. Ok? Eu fiquei pensando que, como se fôssemos um quadro, não sei se todos já viram, quantos já viram um quadro de quebra-cabeça, já viu em algum lugar, um quadro que é feito por um quebra-cabeça. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá bom, dá para exemplificar. Então, pensa comigo. Aqui é o quadro formado de um quebra-cabeça. E, tipo, são muitas peças. Aqui, no caso, não são muitas, né? Mas são muitas peças. Então, todos nós. E para que o quadro passe a ideia plena, a ideia que ele realmente quer passar, cada peça precisa estar no seu devido lugar. Se essa peça estiver fora, o quadro estará incompleto. Então, eu fiquei pensando que, enquanto nós, todos nós, não estivermos exercendo o nosso sacerdócio, digamos, individual, o todo estará prejudicado. Porque o todo depende de mim, depende de cada um de nós, para que seja finalizado assim o que Deus quer. Isso aconteceu, tem acontecido durante 2000 anos. Alguns poucos entram nessa vida, mas Jesus não volta, Deus não vem habitar na terra. Por quê? Porque é necessário que todos estejamos nos nossos respectivos lugares. Então, Deus não pode revelar algo para você pleno. Ele vai revelar em parte. Então, você detém parte da revelação. E você detém parte da revelação. E cada um temos um aspecto para contribuir com isso. Nós não suportamos e ele não vai fazer isso, ele não vai revelar tudo para você. Você não é o homem. Digamos que Deus já encontrou o homem que ele precisava. Agora ele quer o povo. Através deste homem, ele abriu para o povo. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade e tem algo a acrescentar. Nós precisamos assumir os nossos lugares para que o todo seja formado. Eu fiquei pensando, um reino de sacerdotes para reinar no milênio. Espero não estar falando besteira, Cristo. Mas no milênio, se o reino é de sacerdotes, se o reino é constituído por sacerdotes, se você não for um sacerdote hoje, amanhã você não pode reinar. Certo? Ok. Então, assim, pensei numa formulazinha. Para Deus ter um reino, ele precisa de um povo. Óbvio. Um povo é feito de muitos indivíduos. Óbvio. O reino de Deus é constituído de um povo sacerdotal. Óbvio. E para que isso ocorra, cada indivíduo precisa ser um sacerdote. Ok? É algo bem simples, mas eu... Quer que repita? É óbvio. Então, antes que Jesus volte, antes que Jesus apareça nos céus, eu creio e há garantias de que este ministério será coletivo. Mas hoje, enfrentamos dificuldades enormes para que ele seja individual. Então, desde que eu conheci o pessoal da revista e a família Walker, eu sempre ouvi o Haroldo dizer que tudo que é importante para você, você dedica tempo e lugar. No primeiro encontro que eu fui, foi muito falado que Deus vai te levar a sério quando você levar ele a sério. E eu cresci ouvindo isso, de que é necessário que dediquemos tempo, de que dediquemos nossa vida diária a este ministério, que é o de estar diante de Deus. E isso é unânime, é algo que, onde você for e tiver homens ouvindo de Deus, e tiver homens que se devotem à palavra, se devotem a ouvir Deus, vão dizer que você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa se relacionar com Deus. E agora entra que foi dado o nome do que eu ia falar, que é o Ministério ao Senhor diário. E aí eu vou focar no individual. Porque se temos dificuldades imensas de entrar no individual, que dizer no coletivo. Então, vamos lá. Nós temos uma responsabilidade de entrarmos nisso. Por que eu digo isso? Porque, como vimos, ele fez e ele disponibilizou os meios para que isso ocorra. E agora, nós temos a responsabilidade de progredir nisso, de progredir nessa vida. Deus constantemente Ele nos cerca, ele nos chama, ele nos atrai e assim por diante. Mas há algo que ele não faz, pelo menos não fez comigo e com os que eu conheço, que é nos empurrar para a presença dele. Por mais que ele esteja nos cercando, nos atraindo, nos chamando, ele não nos empurra para a presença dele. É necessária a nossa correspondência para isso. Temos essa responsabilidade. Exemplo. Vimos Êxodo 19. Deus está falando para o povo. Se ouvirdes a minha voz, ele não está falando para um homem, ele não está falando para Moisés. Ele está falando para todo o povo, se ouvirdes a minha voz. Logo em seguida, no capítulo 20, o que o povo diz? Não, Moisés. Fala você com Deus e o que ele falar, nós ouviremos e faremos. Nós não queremos ouvir. Então, houve uma rejeição. O povo rejeitou ouvir a voz de Deus. E nós estamos sendo chamados para corresponder à voz de Deus, para ouvirmos, para entrarmos nessa vida e nos atentarmos para isso, para ouvir. O Christopher falou mais cedo que Davi sempre estava buscando direção, sempre estava consultando a Deus, sempre estava procurando ouvir a voz de Deus. Tiago 4:8, não precisa abrir, diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Não diz isso, diz: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Mas é um chamado de Deus. Deus está nos atraindo. Mas aí ele fez, ele proporcionou, ele disponibilizou. E aí ele fala: agora achegue-se a mim. Porque é certo, se você se aproximar de mim, eu me aproximarei de você. Apocalipse 3:20, na igreja de Laodiceia, o que ele fala? Eis que estou à porta e bato. Então ele está de novo lá, atraindo, chamando. Mas requer uma coisa, o quê? Aquele que abrir a porta, eu entrarei. Aquele que abrir a porta. Então não é algo assim, ele fez, está feito e vai acontecer e pronto. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos que corresponder ao que ele fez a nós. E dentro disso, eu pensei muito sobre Daniel. A vida de Daniel. E meditando um pouco nisso, eu vi assim que há muitos sacerdotes no Velho Testamento que não são assim instituídos sacerdotes, mas que exercem a função sacerdotal de uma forma muito melhor que os sacerdotes instituídos. Exemplo, Moisés e Arão. Quem que era o verdadeiro sacerdote? Quem que estava continuamente diante de Deus? Quem que ouvia Deus? Não era Arão. Então Arão tinha um nome, Arão tinha uma nomenclatura, ele tinha, foi dado a ele um ministério, então digamos que os homens ungiram a ele, mas Deus falou isso, para fazer isso. Mas quem estava realmente neste ministério, quem estava vivendo para isso, não era Arão, era Moisés. Quem estava diante de Deus? Moisés. E na vida de vários profetas, vemos eles, tipo, exercendo uma função que era para ser dos sacerdotes. E assim vai. Então eu fiquei pensando em Daniel na Babilônia. E aí nós vamos ver um pouquinho sobre Daniel. Quem que era Daniel? Abre lá em Daniel.
Pode, se eu souber responder. Ok. Pode ser no fim? É. E aí talvez, dentro disso que a gente vai ver com o Daniel, talvez esclareça um pouco. Ok? Então, quem que era Daniel? Vamos lá. Daniel 1, versículos 3, 4 e 6. Daniel 1, versículo 3. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens, sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei, e disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. Versículo 6. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, quem era Daniel? Ele era um jovem, com todas essas características, ok? E ele era da tribo de Judá. Ele não era um sacerdote, ele não era da linhagem sacerdotal, ok? E também, assim, no princípio, não vemos que ele era um profeta. E eu fiquei lendo o livro de Daniel e vi que, assim, ele é um pouco diferente dos demais profetas. Que vemos Isaías, Jeremias, ele tem características diferentes. Daniel 5, versículo 12 e 6, versículo 3, não precisa abrir. Diz que ele tinha um espírito excelente. Daniel tinha um espírito extraordinário. Pode ser traduzido assim. Eu fiquei pensando como que isso poderia se aplicar a nós. Eu não posso afirmar que o espírito que Daniel tinha, apesar dos reis da Babilônia algumas vezes falarem que ele tinha o espírito dos deuses, eu não posso afirmar que era o Espírito Santo. Ok? Mas eu posso afirmar que aquele que foi comprado para ser um sacerdote tem também dentro de si um espírito excelente. Tem um espírito extraordinário. E aí eu posso afirmar que é o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, ok? Uma outra característica é que ele estava cativo. Ele foi levado, digamos, escravo para a Babilônia. Ok? Então, ele tinha todas essas características dentro da Babilônia. E por ele ser um jovem com tantas características e assim, ele mais para frente se torna uma pessoa muito importante na Babilônia. Muito ocupada por causa dos cargos que ele exercia. Então, uma diferença do ministério sacerdotal do Velho Testamento para hoje é que não necessariamente você vai estar 24 horas por dia e todos os dias da sua vida apenas lendo a Bíblia, orando, jejuando. Você vai estar envolvido com outras coisas. talvez muito ocupado no mundo. E eu conheço alguns aqui bastante ocupados, mas que exercem isso. Uma outra coisa é que, no fim, eu não sei muito a cronologia do livro de Daniel. Eu sei que não está bem certinho na ordem dos capítulos que lemos, mas que no fim lá do livro, o anjo fala para ele duas vezes: homem muito amado. Então, Daniel alcançou uma posição de ser muito amado por Deus. Então o anjo diz para ele: homem muito amado. Não é assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Não, ele nos amou todos, mas é algo específico. Daniel, homem muito amado. É algo que, como Deus disse para Abraão: Abraão, meu amigo. É algo como Deus disse para Davi: achei Davi. São algumas coisas específicas para determinados homens. Daniel 10, versículo 11 e 19 diz isso. E falando de escatologia, Daniel é uma das pessoas assim que mais nos acrescenta, que tem a nos acrescentar hoje. É uma das revelações, assim, junto com o Apocalipse, mais detalhadas a respeito do fim. Então, algumas características que eu separei da vida de Daniel. E dentro dessas duas últimas, assim, pode pôr em todas, mas dentro das duas últimas, assim, tipo, para ele alcançar tamanha revelação do fim, e para ele alcançar essa posição assim de homem muito amado diante de Deus, como o Christopher disse, há um segredo, há uma diferença, não são homens comuns assim. E tem que ter um segredo na vida destes homens. Há um segredo na vida destes homens. E eu não pretendo assim desvendar, falar é isso, é aquilo. Não tem essa pretensão, até porque eu não encontrei. Mas algumas coisas que eu separei assim da vida de Daniel que podem ser aplicadas a nós, dentro disso que eu estou falando do ministério sacerdotal. Então vamos lá. O ponto 1. Ele decidiu em seu coração não se contaminar. Então, ele decidiu em seu coração. A primeira coisa que Daniel faz ao chegar na Babilônia é decidir em seu coração não fazer aquilo que o rei está pedindo. Mas ele decidiu em seu coração por Deus. Eu fiquei pensando que aparentemente é algo sem significância nenhuma. É comida e bebida. Mas Daniel está falando, a Bíblia fala que Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com isso. Com o quê? Com comida e com bebida? Como que vamos nos contaminar com isso? Mas é algo muito mais profundo. E é algo, são decisões assim, desse tamanho, aparentemente sem significância nenhuma, que proporciona alcançar o que talvez Daniel alcançou. Não, que Daniel alcançou, mas é que talvez proporciona-nos alcançar isso. Então começa com uma decisão. Começa no coração: eu decidi. E essa decisão não é assim, veio, deu na telha dele decidir isso. Foi um pensamento que ele teve extraordinário em decidir isso. Não, porque ele era povo de Deus, porque ele era separado das outras nações do mundo como povo de Deus. Ele conhecia o seu Deus. e sabia o que Deus tinha feito pela nação dele, e sabia que ele estava dentro desse contexto. Então não é algo que ele simplesmente decidiu, não é algo que ele, eu vou fazer isso porque acho legal. Não, não é assim, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós porque assim, eu vou diante de Deus. Não, é porque ele fez já. Então, porque ele fez, hoje eu posso decidir em meu coração isso. Porque ele fez, hoje eu posso me achegar diante dele para ministrar a ele. É em Daniel também que fala que o povo que conhece seu Deus se tornará forte, ativo, né? Fará proezas. Então Daniel conhecia o seu Deus. Ponto 2. E é algo que é o que mais, assim, depois dessa decisão, é o que mais me atrai, assim, e é o que é mais, que parece que é mais acessível a nós hoje. Como Christopher disse, como que eu vou ter este coração? Como que eu encontro este coração? Como que eu faço essa decisão? Eu não sei. Mas há alguns aspectos que podem nos levar a isso. Então, a devoção que Daniel tinha ao seu Deus. Então, primeira coisa, dentro disso, é a oração individual que ele tinha. É o período de oração diário que ele tinha diante de Deus. Daniel 6, versículo 10. Daniel 6, 10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se e orou, e deu graças diante do seu Deus. Então, 3 vezes ao dia, a Bíblia nos mostra que Daniel orava a Deus. Então, posso dizer que é um ministério ao Senhor diário. Que Daniel está exercendo essa função diariamente. E aqui é o quadro que retrata da Cova dos Leões, e que Daniel estava, a vida de Daniel estava em jogo. E ele não podia ter feito isso que ele fez, mas ele fez isso. Aí volta para o primeiro, ele decidiu em seu coração, com algo que não tinha muita significância, mas agora, valendo a vida dele, era vida ou morte, ainda assim, ele decidia, ele permaneceu decidindo pelo Senhor. Então, não é... Eu fiquei pensando que não começa com grandes coisas, não começa assim, hoje a sua vida é em jogo, você vai decidir pelo Senhor. Não, você não vai decidir pelo Senhor assim. Começa de uma forma gradativa. E isso é alimentado pela oração diária. Daniel 3 vezes ao dia se separava e orava ao Senhor. E a outra coisa na devoção, que é a leitura do livro, a leitura da palavra. Daniel 9, versículo 2. Daniel 9, 2. No primeiro ano do seu reinado, está falando de Dário, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Então ele se dedicava em oração 3 vezes ao dia, mas estava também sempre lendo os livros. Diz um aqui que era do profeta Jeremias. Os outros eu não sei, mas... Livro da lei, e assim vai. Nós hoje temos o livro. E quanto menosprezamos o livro, o quanto não damos devida atenção ao livro. Daniel estava sempre meditando, lendo, e aí a vida de oração dele. Medita no livro de dia e de noite. Então, Daniel certamente tinha isso. E lembra que ele era uma pessoa muito ocupada no reino da Babilônia. E ainda assim, 3 vezes ao dia ele separava para oração, e ainda assim ele meditava no livro. E o ano passado nós estávamos em Montemor falando um pouco sobre o espírito de revelação, e algo assim que me tocou muito, que um homem falou, que é básico, que é simples, mas que parece que não ocorre, mas ocorreu com Daniel. É uma mistura: oração e leitura bíblica produz revelação. Nós temos a palavra escrita em mãos e podemos nos achegar a Deus em oração. Se nos devotarmos a isso, certamente revelação virá. Você vê homens como Christopher, como Roberto, como Haroldo, falando coisas assim que queima no seu coração, e tantos outros. Mas eu garanto que eles têm pautado a vida deles na palavra e em oração. É algo que acontece, que funciona. Funcionou com Daniel e funciona hoje. É algo simples, que temos acesso, que temos em mãos, mas não conseguimos novamente. Entrar nisso na vida diária tem sido algo que parece que nunca vai romper, algo que tipo entra ano e sai ano, e as pessoas se empolgam um pouco, e à medida que passa o tempo, você pergunta para elas como que tá. Não consigo. Tá ruim. Não tenho conseguido. Tenho muita coisa para fazer, não tenho tempo. Então, decidiu em seu coração. Muitas distrações. Há um banquete, há manjares, mas ele decidiu não se contaminar com essas coisas, e ele decidiu pautar a sua vida no livro e em oração. E com isso ele obteve um espírito de revelação. E ele entendeu, é algo que estava escrito, mas que ninguém tinha entendido. É algo que parece que você lê Jeremias. Mesmo se você não lê esse Daniel, que se você lê Jeremias hoje, parece que é tão claro o que Jeremias está falando, mas ninguém tinha entendido. Mas Daniel, é como assim, as escrituras se abriram para ele. E quando você se devota a isso, quando você se devota à leitura bíblica, quando você se devota à oração, é certo, as escrituras vão se abrir. E uma outra coisa na vida de Daniel é que ele era humilde, e sempre que ele tinha assim algum discernimento, alguma revelação, muitos sonhos foram levados até ele. Sempre que tinha isso, ele dava glória a uma pessoa, a Deus. Vai comigo em Daniel 2. Daniel 2, versículos 19 até o 24. Daniel 2, 19. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus do céu. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhece. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e a luz mora com ele. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelaste este assunto do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia constituído para matar os sábios da Babilônia. Ele entrou e disse-lhe: não mate os sábios da Babilônia, leva-me à presença do rei e lhe darei a interpretação. Então Daniel sabia que não vinha dele. Precisa de uma atitude de humildade. É necessário esta atitude. Isaías, Deus mora com o de humilde de espírito. Então precisa dessa posição de humildade e precisa de gratidão também. Porque assim, Deus vai revelar, mas é necessário que sejamos gratos e humildes e reconhecer que não vem de nós. Apesar de estarmos nos devotando à oração, à palavra, a jejum e a tantas outras coisas, não vem de nós. Então, vem no momento em que Deus quiser revelar, no momento oportuno de Deus. Mas é necessário que nós permaneçamos na posição. Se não permanecer na posição, não vem revelação. Mas permanecer na posição não garante quando a revelação vai vir. E o versículo 27 até o 30 diz a mesma coisa, sim. E para finalizar, abre comigo em Daniel 12. Daniel 12, versículo 9 e versículo 13. Aqui é o anjo falando. Ele respondeu: vai-te, Daniel, porque essas palavras estão lacradas e seladas até o tempo do fim. Versículo 13. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e receberás a tua herança no final dos dias. Então Daniel teve algumas revelações a respeito do fim, mas não foi dado a ele revelação de como isso aconteceria, de como sucederia, e assim vai. Mas as palavras estavam fechadas, lacradas, seladas. E o anjo diz que é para o tempo do fim, para os dias de hoje. Então, podemos acreditar que a palavra está aberta, ou está abrindo, está desabrochando. E se nos posicionarmos, eu creio que não é só isso que eu falei, mas com essas coisas também, nós vamos obter revelação e vamos entrar no reino e vamos ver a finalização da história. Se tão somente começarmos por isso, somos sacerdotes. E devemos ministrar ao Senhor. Devemos nos devotar a Ele. Somos indesculpáveis quando dizemos que não temos tempo. Quando dizemos que estamos embaraçados com outras coisas. Porque fomos comprados para isso. Então devemos decidir como Daniel, no nosso coração. Nos posicionar como Abacuque se posicionou na torre. Devemos nos dedicar ao Senhor. Há um chamado que diz, Deus está falando, se tão somente entrassem no meu conselho, se tão somente viessem a mim, eu lhes falaria e aí traria direção ao povo. Então nós precisamos nos posicionar, tomar posição diante de Deus para que Ele fale, para que Ele revele, para que as Escrituras se abram e para que possamos obter revelação para que a história seja finalizada. Ok? Não se esqueçam, todos somos sacerdotes. Amém?
Glória a Deus. Tem aqui um dos primeiros livretos que foram publicados, Procuram-se Sacerdotes. Muito, alguma coisa que ele falou está aqui, tem mais coisas. Ministério ao Senhor. Esse é um impacto de muito tempo atrás, aprendendo a ouvir os sussurros de Deus, muito precioso, muito atual. Um assunto, vida devocional, desenvolvimento sustentável dos espíritos. O que é desenvolvimento sustentável? Significa que você pode preservar a natureza e ainda plantar coisas produtivas, certo? Você não precisa destruir as árvores, você pode plantar no meio das árvores, isso é desenvolvimento sustentável. Aplicando a vida do Espírito significa que você não precisa ficar lendo a Bíblia e orando o tempo todo, você pode trabalhar, você pode estudar, pode fazer muita coisa, não precisa derrubar as árvores, né? Pode deixar as árvores, mas você pode plantar no meio, amém? Você pode ter uma vida sustentável do Espírito. E a leitura da palavra, aqui foi uma das últimas revistas, acho que é a última, né? Antes que a última está chegando, né? Assim, essa é a última antes de chegar a última, né? Mas fala sobre o valor da Bíblia, o valor também das ferramentas que nós temos para usar a Bíblia e às vezes o perigo que as pessoas têm de usar a Bíblia de estudo de formas erradas. Então são materiais que você pode usar para complementar a palavra. Eu gostaria de deixar uma tarefa para vocês. Nessa tarde, mais uma vez, é voluntário, não precisa fazer. Mas, quem quiser, eu sou um colecionador contumaz de algumas coisas, poucas coisas. Mas eu gosto de colecionar coisas. E uma das coisas que eu estou querendo colecionar são frases de impacto que estiveram nessas aulas que nós tivemos hoje de manhã, essas duas aulas, né? Então, quem tirar um tempinho só para ver suas anotações, meditar, pensa assim, sobre o que foi falado que mais te impactou. Porque, na verdade, a gente não vai lembrar de grande parte do que a gente ouviu, mas alguma coisa a gente vai lembrar. Eu sempre digo, pessoa que passa no mercado, passa no shopping, fica só olhando vitrine, sai sem nada, sai sem nada. Mas a pessoa... Vocês pensaram que era uma coisa? Sai sem nada. Mas a pessoa que vai e olha tudo... Olha tudo, depois pega e põe no carrinho, aí ele sai com alguma coisa. Então, se você ouviu, você vai vir, ó, são 48, quem vai ficar o tempo todo, 48 palestras. Se você não pegar coisa do carrinho logo, você não vai pegar mais. Entendeu? A não ser que você pega depois o MP3 e escuta, né, e tal, que também é uma boa coisa. Mas... vamos fazer isso? Então, pensa um pouquinho, tira uns 10 minutos, 15 minutos e pensa algumas frases que foram ditas que realmente impactaram. Né? E põe lá, né? Na palestra do Christopher, na palestra do Eduardo, essas palavras. E aí, depois você põe no papelzinho e me mostra, tá? Eu vou fazer minha coleção, tá bom? Então, né? Por exemplo, uma das coisas que acabamos de ouvir, que é muito interessante, e inclusive está nesse livro, diz, você pode ter dúvidas sobre o seu ministério e o seu dom. Mas não tenha dúvida que você é chamado para ser sacerdote. Não é bom isso, né? Tira toda a dúvida. Essa dúvida não existe. Então, vamos valorizar o que Deus está nos falando e vamos tentar pegar coisas. Às vezes, o que te impacta é diferente do que impacta outro. Então, é por isso que a coleção é interessante quando a gente começa. Então, escreve, tira um tempinho, faz uma frase de cada uma das duas palestras, ou duas, sei lá, né? E faz a sua frase, assim, aquilo que mais te impactou, aquilo que realmente você quer que fica, aquilo que você quer comprar. Aí escreve no papelzinho e me dá, porque eu preciso de colecionar, né? E aí a gente vai, até talvez no fim, né, de cada módulo, a gente pode até dar uma lida de vários pontos para poder ter um trilho, né, um caminho que Deus nos levou a aprender nesses dias. Amém? Vamos. Ah, sim. Pergunta foi respondida ou não? Foi respondida? Hã? A pergunta é como que pratica o sacerdócio hoje? Hã? Não, mas o pessoal da internet está encucado. É, a pergunta era se o exercício do sacerdócio é amplo ou específico. E a resposta é que é específico. É ler a Bíblia, orar e ter revelação e depois parte para o coletivo. Né? Vamos ficar em pé? Senhor Jesus, nós agradecemos por tua presença conosco nesta manhã. Somos muito gratos pela tua misericórdia que se renova cada manhã. Somos muito gratos pela palavra que desce como orvalho sobre a relva, que vai entrando em nossas almas. E nós pedimos que essa palavra entre em nós e produza fruto para a tua glória e a tua honra. Senhor, abençoa-nos nessa tarde agora. Senhor, abençoa o alimento que vamos comer. Senhor Deus, abençoa as cozinheiras, as pessoas que estão preparando. Abençoa essa propriedade, todo esse local, acampa os teus anjos ao redor desse lugar. Abençoa os irmãos que ainda estão chegando. Abençoa, Deus, o nosso descanso e comunhão nessa tarde até a outra palestra. Abençoa as famílias de todos que estão aqui, Senhor, protegendo as famílias, guardando de todo problema. Guarda a saúde também de cada um que está aqui, Senhor, dê... Oh Deus, graça para ter a saúde perfeita, para poder aproveitar direito esse tempo. Nós te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, é o seguinte, como no café, a gente não tem muito jeito de controlar a questão dos pagamentos, dos acertos, das inscrições e tal, e nós precisamos passar para o pessoal que cede a chácara para nós todos os dados exatos, né? Por isso que então eu estou um pouquinho chato para... Né, para poder ter um controle, porque às vezes tem lá, né, vamos dizer, X número de pessoas, e na hora do almoço tem mais do que isso, porque são pessoas que ainda não passaram. Então, não almoce sem seu crachá, pelo menos hoje. Tá? Até amanhã eu acho que vai estar tudo normal. É bom também colocar o crachá, porque o crachá é para os irmãos te verem. E atrás do crachá tem os horários. Se você não consegue enxergar, peça a Deus para abrir a sua visão. Mas... Enquanto ele não abrir sua visão, tem aqui fora, tem em tamanho normal, né? E lá no auditório também, lá no refeitório. Então, sem crachá, não almoça. Quiser crachá, pega aí a mesinha.